Recorde de baixa inflação ajudou o trabalhador na hora de fechar reajuste salarial. Quase 90% das negociações no primeiro trimestre tiveram ganhos acima da inflação. São dados do projeto Salariômetro da FIPE. Eu vou conversar justamente com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA-USP, e responsável também pelo Salariômetro, não é? Professor Hélio Zilberstein. Bom dia, professor. Como vai?
Tudo bem.
Tudo bem, professor. Okay. Obrigada por atender ao nosso pedido mais uma vez. Vamos entender, então, como é que é esse número já apurado e registrado. A inflação está baixa, mas ainda assim, a gente tem um fenômeno do desemprego também que a gente pode abordar, e a gente sabe, são 13 milhões de brasileiros sem trabalho, mas a situação salarial de quem está empregado é isso que a gente quer entender. Inflação baixa, o reajuste, as negociações conseguiram ficar acima dessa inflação, em média quanto, né? Vamos entender.
No mês de março, até agora, pelos acordos e convenções que nós recebemos e tabulamos, ficaram 0,7 pontos acima da inflação. E inflação muito baixa, inflação de 1,8. Então, é uma situação inusitada na história da negociação coletiva no Brasil, porque a inflação está extremamente baixa, e é importante esclarecer que a inflação, nesse caso, é a inflação medida pelo INPC. Por que INPC? Porque o INPC mede a inflação das famílias com até 5 salários mínimos de renda, que é a clientela preferencial dos sindicatos. E com a baixa dos alimentos, e como alimentos é uma parte importante do orçamento familiar dessas famílias, então a inflação do INPC é menor, inclusive, do que a inflação oficial, que é do IPCA, que é a inflação de todas as famílias. Então, a inflação muito baixa propicia um espaço não só para a reposição da inflação, como para a superação da inflação. E no nosso boletim do Salariômetro, nós mostramos que há um ano atrás a inflação era alta e os sindicatos conseguiram só 0,4 acima da inflação. Eles conseguiram 5% da inflação e mais 0,4. Dessa vez, eles conseguiram 1,8 da inflação e mais 0,7. Quer dizer, reajustes menores, mas ganhos reais maiores. Essa é a situação hoje na mesa da negociação. E quase 90% das negociações resultou em ganhos acima da inflação. Então, é uma situação muito, muito interessante. E como você disse, a gente olhando para esse lado do mercado de trabalho, tem uma imagem. Agora, olhando para o outro lado, a gente tem 13 milhões de desempregados ao mesmo tempo. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Que coisa, não é? E quando a gente fala em ganho real, vamos explicar direitinho, porque pode parecer pequeno tudo isso. Ah, Roxane, mas tem ganho em inflação, porque a inflação está baixa, e esse ganho foi um pouquinho acima da inflação, mas ganhos reais nem sempre, né, os trabalhadores conseguem. Então, um ganho real deste tamanho, o que é que ele representa, especialmente, como o senhor enfatizou, para esse grupo de até 5 salários mínimos. É importante.
É importante. E é o seguinte, não é? Quando você tem uma inflação de 5, 6%, e você consegue repor a inflação e ganhar um pouquinho a mais, nos 2, 3 meses seguintes você já perdeu, porque a inflação está rodando alta. Dessa vez, a inflação está muito baixa, então você vai perder muito pouco. Assim como você, durante um ano, perdeu muito pouco de poder de compra, porque a inflação está baixa, daqui para frente, a inflação continuando baixa, você vai conseguir manter esse ganho. Então, olhando assim no tempo, o antes da negociação e o depois da negociação, também é um cenário diferente. Não é? Então, por isso que o controle da inflação é uma conquista enorme para os trabalhadores. Não é? Muitas vezes a gente esquece isso. É até interessante, Roxane, que quando você tem uma inflação alta, por exemplo, não muito tempo atrás, a inflação rodando perto dos 10%. E não era incomum o acordo conseguir 8%.
É,
então,
tá,
o trabalhador estava perdendo da inflação.
Muito.
Mas na hora de aprovar o acordo na Assembleia, era mais fácil do que hoje o 2,5%, porque o 8 é uma coisa que impressiona. Né? Então fica mais fácil para o presidente do sindicato convencer a Assembleia dos 8. E hoje é mais difícil convencer dos 2,5. Naquele cenário, ele conseguia passar um acordo perdendo da inflação, e hoje é mais difícil passar um acordo ganhando da inflação. Então as ironias de um cenário de inflação baixa.
Que coisa, né?
E tomara que esse cenário perdure, né, por muito tempo, porque assim a gente vai acostumando nossa cabeça com esses números pequenos e vai começando a valorizar os pequenos ganhos reais.
Então isso é importante a gente explicar. Então, ganho real é a reposição da inflação mais um aumento que se conseguiu, que a categoria conseguiu. Você tem uma média desses aumentos, teve setor que conseguiu um aumento um pouco maior, eu acho que só pode destacar, se tiver separadamente, agora a gente olhar mais detalhadamente, que setor conseguiu um pouquinho mais, que setor um pouco menos, claro que depende da organização do sindicato e de outros fatores econômicos também, enfim, mas que setores foram melhores ou piores nessa negociação, que na média foi boa, é o que está apontando o resultado.
É, o setor que mais tem conseguido, e eu não saberia explicar por que, é o setor de indústria de produtos de borracha. Né? Por alguma razão, esse setor está se saindo melhor nas negociações nos últimos meses.
Uhum.
Os outros estão bem próximos de um ganho pequeno da inflação. Esse setor tem conseguido coisas até perto de 4% acima da inflação.
Agora, projeção. A gente não consegue conversar com economista, né, professor, sem fazer projeção. É, a gente quer saber exatamente isso, qual é o cenário. Porque, inclusive, aproveito e já pergunto também não só sobre a inflação e os ganhos sobre a renda salarial, essa renda, esse ganho real, né, acima da inflação, portanto. Qual é a projeção disso? Que cenário o senhor enxerga para os próximos meses, talvez para o próximo trimestre? E em relação ao desemprego também, vamos falar dos dois cenários. Para quem está empregado, como é que está o salário? E para quem está desempregado, hein? Essa é outra preocupação.
Roxane, quando a sua produção me procurou para essa entrevista, eu esqueci de explicar que se fosse uma entrevista com bola de cristal, ela seria mais cara.
Da próxima vez eu faço esse adendo, quando eu fizer o pedido, tá? Da entrevista.
É o seguinte, a projeção da inflação, o que os colegas economistas têm feito, é que ela vai continuar baixa, ela vai subir um bocadinho conforme a gente vai chegando ao fim do ano. Mas nos próximos meses ela continua baixa. Então, o cenário que a gente tem é esse, de inflação baixa, reajustes pequenos, mas com ganhos reais. Isso deve continuar, não é? E, possivelmente, nós vamos ter alguma alteração em função do que está acontecendo hoje no câmbio, não é? O câmbio tem uma relação muito grande com a inflação. Então, como o dólar está subindo muito, muito rápido, se esse movimento perdurar, isso deve se refletir nos índices de inflação, aí o cenário vai mudar um bocadinho. Mas não vai ser nada dramático, né? A inflação deve continuar em patamares baixos para o nosso padrão histórico de inflação. Então, a minha previsão é que continue a se observar ganhos, pequenos ganhos reais. Agora, quanto ao desemprego, aí a previsão é um pouco menos bonita, né? Vamos dizer assim. Nós temos 3 milhões de desempregados. A cada ano chegam mais 1 milhão de novos trabalhadores ao mercado de trabalho. Uhum. Então, para a gente conseguir absorver essa quantidade enorme de desemprego, vai demorar um pouco ainda. Nós vamos precisar de crescimento econômico, e de muito crescimento econômico. E o cenário não é esse, o cenário não é de um crescimento econômico mais vigoroso. No começo do ano, a percepção geral é que a gente teria esse ano um crescimento significativo em torno de 3% do PIB. Mas a situação política parece ter arrefecido essa perspectiva. Nós vamos crescer esse ano, mas numa proporção pequena. Então, infelizmente, o cenário para o desemprego é um cenário ainda de persistência, infelizmente.
É, a perspectiva não tem sido boa, tem conversado com outros especialistas, realmente o desemprego está dificultando uma série de coisas. Por exemplo, redução do emprego tirou plano de saúde de 3 milhões de pessoas, aí mexe com determinado setor, fora outras dificuldades, né? Então, o cenário não é bom, não é bom, apesar deste cenário inflacionário e, portanto, talvez até queda ainda maior dos juros, isso também pode ser que ocorra ainda este ano.
É verdade. Que ajudaria no crescimento e, portanto, no emprego.
Uhum. Mas é um ano difícil, né, professor? Ainda mais com um ano de instabilidades, de dúvidas, instabilidades no sentido de dúvidas sobre o rumo, porque a gente tem um ano eleitoral com um cenário bastante fragmentado também, então isso tudo influencia.
É, Roxane, normalmente um ano com eleição é um ano bom para o emprego.
Porque normalmente é.
Os políticos aceleram as obras. A própria atividade da campanha gera empregos, não é? Mas esse ano os estados, os municípios, o governo federal estão quebrados. Então nós vamos ter pouca obra. E a campanha eleitoral vai ser mais pobre e mais curta. Então vamos gerar pouco emprego. Então esse ano a eleição não vai ajudar tanto também. Além da incerteza que existe em torno de todo esse processo e do seu resultado.
É, de mudanças, né? De reformas que deveriam ter ocorrido, e nesse ambiente todo que a gente já conhece não ocorreram, ficará para o próximo governo, e a gente não sabe que governo. Então, tudo isso pesa muito para quem está desempregado. É uma perspectiva muito ruim. Bom, mas a gente começou contando a história de que quem está empregado, e até esse índice aí de 5 salários mínimos, portanto, tem conseguido um ganho acima da inflação, um ganho real pequeno, mas é um ganho real, é o que aponta pela primeira vez o salariômetro da FIP. Eu conversei com o professor Hélio Zilberstein, professor da FEA e coordenador do salariômetro da FIP. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor.
Sou eu quem agradece, professor. Bom dia para você.